Olá, sou Valéria Lopes, psicóloga social do ESPRO. Como falamos no podcast anterior, o mês de setembro é destinado à campanha de prevenção ao suicídio. Por isso, estamos trazendo especialistas nos assuntos que envolvem a conscientização sobre esse tema. O nosso convidado de hoje é o psicólogo Rafael Costa Ferreira, que vai trazer o tema Saúde Emocional Masculina. Rafael, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua participação e fique à vontade para você se apresentar.
Obrigado, Valéria, pela presença. Fico muito feliz em fazer parte, de mais uma iniciativa do ESPRO. Tive a alegria de poder atuar nessa instituição por 4 anos e acabei me desligando, para seguir em outras jornadas. Mas, assim, sempre uma alegria, um prazer tê-los como referência de uma instituição que cuida, e se propõe a fazer com excelência a atuação com os nossos jovens, tá? Bom, eu sou o Rafael, eu sou psicólogo, além da formação em psicologia, eu sou pós-graduado em aconselhamento e mestre em ciências médicas pela USP. Há um bom tempo atuo com a clínica, também atuo na área hospitalar, na divisão obstétrica do Hospital das Clínicas. E, além disso, também atuo na área acadêmica, sou revisor de artigos científicos para uma editora norte-americana. E, mais recentemente, eu sou docente do ensino superior para cursos de psicologia e outros temas voltados para a área da saúde. É uma alegria estar aqui.
Obrigada, Rafael. Para começar o nosso podcast, eu gostaria de saber como o gênero masculino pode ser estimulado para a importância dos cuidados com a saúde emocional.
Penso que a melhor forma é através da informação. Quando o gênero masculino é exposto aos benefícios que o cuidado em saúde mental pode trazer, isso, com certeza, acaba estimulando, acaba proporcionando um maior interesse e procura por esse tipo de atuação, né? O gênero masculino, pela minha vivência, né? Eles apresentam às pessoas certa resistência, né, pela busca psicológica, né? Alguns por receios de falar dos próprios sentimentos, ou porque acreditam que essa exposição pode causar uma má impressão, pode denotar um sinal de fraqueza, ou demonstrar que eles, por alguma eventualidade, não conseguem lidar com aquilo que é próprio, tá? E, não obstante disso, estamos aí expostos a estresses ambientais. Algumas alterações no nosso corpo podem proporcionar episódios de desequilíbrio ou de desorientação, tá? E dependendo também das situações da vida, das grandes tarefas e complicações que a gente enfrenta, né, essas oscilações ou até mesmo esses desequilíbrios de ordem emocional podem acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento da vida. E também o gênero masculino é sempre incentivado para que exerça atividades, que busque estabilidade, que assuma responsabilidades, e toda essa pressão, né, somada a todo esse ambiente estressor que estamos enfrentando, não apenas no momento pandêmico, isso pode manifestar, né, situações como frustração, ansiedade, depressão e, em certa medida, trazer um desequilíbrio, emocional. E aí, visando, mostrar os benefícios, né, demonstrando que a partir do apoio na saúde emocional eles podem conseguir mais habilidade para lidar com as situações, desenvolver, maior controle sobre suas próprias emoções, como conseguir mais flexibilidade para se adaptar a novos cenários, e tudo isso vai demonstrando bem-estar para ele pode conseguir maior confiança
Então, eu penso que a informação, demonstrar os benefícios, é o caminho mais recomendável para que o público do gênero masculino possa alcançar os benefícios e participar do cuidado em saúde emocional.
Muito bom, Rafael. É isso mesmo, né? Quando não estamos bem, isso interfere na nossa vida, nas nossas relações, na qualidade de vida. E falando um pouco sobre a inteligência emocional, como que ela pode contribuir para a melhoria na saúde mental?
Olha, esse é um tema bem interessante, né? Existe uma instituição que ela se chama a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, né? E ela apresenta uma máxima, né, que é muito interessante, que diz que conhecer-se é o melhor caminho para entender as emoções e entendendo as emoções, a gente pode descobrir como controlar as nossas reações e até mesmo lidar com momentos mais desgastantes. Então, essa chave da inteligência emocional, né, não só o gênero masculino, mas especialmente hoje que estamos lidando com este, é saber conhecer, identificar os seus pontos, identificar as próprias emoções, né? Saber lidar com aquilo que ele sente, com o que ele está experimentando naquele momento. Isso com certeza vai dar ferramentas, né? A partir, né, das orientações dentro do programa de saúde emocional, né, de um processo terapêutico, de um processo em grupo, tá? Para que ele possa ter ferramentas, para que ele possa, no seu dia a dia, se sentir mais habilitado para buscar um equilíbrio e, a partir disso, lidar com situações mais conflitantes. Tá? Então, se conhecer melhor é um excelente caminho, tá? Entender os próprios valores, entender quais são os gatilhos que o gênero masculino ou a pessoa identifica para lidar com sentimentos negativos, reconhecer os seus medos e buscar formas de enfrentá-lo, escutar o feedback das pessoas, entender a partir do outro aspectos que podem ser melhorados, aceitar que os problemas existem e lidar com os dados de realidade e sempre buscar a ponderação daquilo que do que está se sentindo e o quanto isso pode interferir, né, nas suas reações e na forma como ele lida com as questões. Então é importante respirar fundo, pensar antes de tomar uma decisão desmedida para que ele aja de forma equilibrada e de forma saudável.
Isso, Rafael, eu concordo com você. O autoconhecimento é a chave, né? É um dos pilares mesmo da inteligência emocional. E eu vejo que o homem, né, é um ser humano como qualquer outro e precisa aprender a expressar suas emoções, seus sentimentos, né? Medos, tristezas. Isso faz muita diferença, isso é muito importante. Agora, quanto à busca do auxílio psicológico, quais os desejos enfrentados pelo gênero?
Bom, pensando aí não só naquilo que o homem busca, né, que aquele que, enfim, se propõe a seguir no processo terapêutico, né, que é muito conflituoso, afinal de contas, né, nós vamos nos enfrentar no processo terapêutico, conhecer os nossos medos, as nossas limitações, e vejo que esse é um dos grandes desafios que o gênero masculino acaba encontrando, né? Eu tive a oportunidade de um dos trabalhos dentro do serviço de obstetrícia do Hospital das Clínicas, né, obstetrícia que lida com gestantes, eu tive a oportunidade de trabalhar com os parceiros das gestantes, né, conversar com homens que passavam por um momento diferente das suas famílias, a chegada de um novo filho, e dentro disso as gestações eram de alto risco, então eram gestantes que estavam com algum tipo de agravo de saúde que traz um risco de vida para ela, para o bebê em algum momento da gestação. E aí eu tive a oportunidade de conversar com esses homens para poder auxiliá-los a como lidar, né, com essa expectativa que é de um novo membro de família e, à mesma medida, lidar com o risco de perder um dos familiares em algum momento. E em diversas conversas, eu vi muita resistência por parte dos homens, mesmo em relação ao seu autocuidado, devido ao medo que tem, de repente, de descobrir alguma coisa ou de não se sentir capaz por algo. Eu vi muitos relatos de vergonha, eu vi muitos comportamentos que demonstravam impaciência, descuido com as próprias coisas, ou os homens abriam mão do autocuidado visando outras prioridades da vida, como questões financeiras, carreira profissional, conquistar bens materiais, né? E todas essas dinâmicas iam entrando e sendo postas como prioridade para esses homens, né? Não apenas porque culturalmente isso acaba sendo muito incentivado por parte da nossa sociedade para os homens, como também dos anseios pessoais deles. Então, devido a isso, era muito comum e é muito comum ver os homens colocar a saúde emocional em último plano, cuidando daquilo que é muito objetivo, né, daquilo que é palpável, que está diante dele, e deixando para depois aquilo que é imaterial, mas que na mesma medida é o que proporciona equilíbrio. Então, eu vejo que esse talvez seja um dos primeiros desafios que o homem vai enfrentar, né? E um outro desafio que a gente também não tem como deixar de lado, né, é justamente aquilo que o homem encontra no serviço de saúde.
Escutei, filho.
Infelizmente, muitos dos serviços disponíveis de saúde, pouco se fala, né, da saúde, né, do homem, há poucos profissionais que se propõem a trabalhar com este público, né, não apenas na proposição de políticas públicas, né, de cuidado em saúde, mas também proporcionar recursos para que esses homens, mesmo na atenção primária, né, isso não é visto, para que esses homens possam atuar, né, dentro das suas famílias, trabalhar e serem mais ativos e, a partir disso, constituir uma sociedade mais saudável. Então, eu vejo que, pensando em desafios que os homens podem enfrentar no serviço de saúde, no autocuidado, né, ou os cuidados em saúde mental, seriam as próprias resistências que o gênero enfrenta em lidar com esses aspectos e, pensando em outro aspecto, do próprio serviço que hoje não dispõe de programas e serviços específicos para lidar com o homem dentro das suas características, das suas particularidades e daquilo que o serviço pode contribuir para proporcionar a esse homem autonomia.
Eu vejo isso também, Rafael. A saúde emocional sendo deixada por último. Às vezes, por causa dessas questões que você abordou, que é a resistência, aí eu não estou bem, né? Mas isso vai passar, e às vezes isso não passa, e às vezes pode até piorar. E até mesmo por preconceito, né? Por preconceito, por medo, as pessoas acabam não procurando ajuda. E a psicologia, igual você colocou, né? A psicologia, a psicoterapia, ela trabalha muito essa questão da prevenção. Da gente trabalhar essa questão da prevenção à saúde física, à saúde emocional.
Seguramente, Valéria, a prevenção é o meio mais rápido, né, e menos custoso, pensando no serviço de saúde, para lidar com um tipo de problema. Né, se nós pensarmos, por exemplo, né, nos níveis de atendimento em saúde, né, o primeiro nível é a prevenção. Então, informação, programas que incentivem, né, a divulgação de trabalhos ou de novos tratamentos, falar sobre os temas nos mais diversos níveis, não só dentro da unidade de saúde, mas dentro das famílias, dentro das escolas. A informação tem um poder absoluto. E, com certeza, trabalhando, deixando as pessoas municiadas com a informação correta, segura, elas poderão tomar as melhores decisões. E, tomando as melhores decisões, problemas futuros de saúde, que, com certeza, vão ser muito mais difíceis de serem tratados, E, pensando no serviço de saúde, será muito mais oneroso, vai levar muito mais tempo, né? Com a prevenção, isso seria, com certeza, diminuído e nós teríamos um cenário muito diferente no serviço de saúde.
Perfeito, Rafael. Isso mesmo. Para finalizar o nosso bate-papo, nós vamos para a última pergunta. Quais as dicas de autocuidado, e você já até falou algumas, você pode passar para o público?
Bom, então vocês do gênero masculino que me ouvem, pensando no autocuidado, umas dicas que podem auxiliá-los, primeiro de tudo é que vocês se conheçam, compreendam, né, a forma como vocês entendem as situações, verifiquem quais são os sentimentos que vocês percebem nos momentos em que mais diversos e situações mais diversas que vocês enfrentam. Vejam como esses sentimentos mexem com vocês, os tipos de pensamentos que vêm elencados nesses sentimentos, para que vocês, a partir disso, possam ter um melhor conhecimento do seu funcionamento. E, a partir disso, vocês possam buscar a melhor forma de lidar com isso, tá? Vocês, além disso, né, cuidar da saúde emocional faz parte também, né, o autocuidado com o corpo. Então é sempre importante manter uma rotina ativa, a alimentação adequada, a prática de atividade física, né? Claro, sentindo algum desconforto, algo diferente, procure um serviço de saúde. Se, ainda que não tenha nenhum sintoma ou algo que te mobilize ao serviço de saúde, sempre fazer, de repente, exames rotineiros faz bem, é adequado. Procure incorporar na rotina de vocês novos hábitos. Costumeiramente, pensamos na nossa rotina, nas atividades que nós precisamos fazer. Mas lembrem-se que a rotina de vocês pode incorporar atividades que vocês podem fazer. Então incorporem na rotina atividades de lazer, de jogos, de leituras, para que essa diversidade, né, do que você precisa, do que você pode, vá constituindo a forma autônoma com que você vai desfrutar da vida. E não apenas viver pressionado por aquilo que te exige, mas demonstrando que a sua vida não é apenas das exigências, mas é também das possibilidades. Então isso te dá um leque maior de opções e isso vai te deixando mais seguro, aumenta a sua autoconfiança para que você possa seguir numa direção de caminhos bem saudáveis. Então penso que essas dicas, elas são válidas, são viáveis, né? não há grandes exigências para que isso seja incorporado à rotina de vocês e penso que os benefícios com certeza superarão o esforço inicial que vocês empregarão para poder adotar essas novas práticas e hábitos.
Ótimo, Rafael. Todas as dicas são muito valiosas. Registrei todas aqui. Rafael, então eu quero muito agradecer a sua participação e a sua contribuição para a nossa campanha de Setembro Amarelo. Eu acredito que este bate-papo contribuiu muito para despertar a importância dos cuidados com a saúde emocional. Agradeço a vocês que estão nos ouvindo, pessoal da comunicação. Querem saber mais sobre o ESPRO? Dá uma passadinha no nosso site, espro.org.br. Mas, se preferirem, também estamos em todas as mídias sociais, como ESPRO Oficial. Se mantenha seguro, fique em casa. Um grande abraço e até a próxima.